Para a gente falar de ciência, para falar de descobertas, vamos falar de uma cápsula do tempo, só que feita de DNA de pássaros. Uma pesquisa inédita liderada pelo Instituto Tecnológico Vale, com participação de cientistas brasileiros e canadenses, descobriu que as mudanças climáticas, ao longo dos últimos 400 mil anos, deixou marcas no genoma das aves aqui da Amazônia. E isso serve como uma espécie de cápsula do tempo. Para a gente entender melhor como foram os processos e essas mudanças ao longo de todo esse período, vamos conversar agora com o Alexandre Aleixo, ele que é pesquisador do Instituto Tecnológico Vale. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui à CBN Amazônia. Para a gente entender melhor, né, como é que funciona, como é que essas mudanças climáticas ficaram gravadas nos genomas dessas aves, hein?
Então, é um processo um pouco difícil de explicar, né? Mas o DNA que nós temos nas nossas células, né, que determinam a cor de cabelo, a altura, né, ele indica quem são os nossos irmãos, quem são os nossos avós, quem são os nossos primos. E, de certa forma, essa informação, ela permite a gente voltar no tempo e saber exatamente como eram as populações dos nossos ancestrais há 10, 15, 20 gerações. Então, como o DNA ele é passado de geração em geração, essa informação ela é resgatada hoje, ela pode ser resgatada em qualquer momento, né? Então, basicamente, eu consigo dizer, né, a partir do seu DNA, de que parte do mundo os seus ancestrais vieram, né? E se aquelas populações que deram origem aos seus ancestrais, elas eram grandes populações ou pequenas populações. Então, tudo isso é obtido a partir do DNA, né? Então, por isso que a gente faz essa analogia de cápsula do tempo, né? Ela permite a gente entender o que aconteceu nessa janela de tempo que vai de até centenas de milhares de anos, né?
Sim, porque armazena ali informações que são importantes para chegar a outras descobertas ou chegar a certas deduções científicas, acadêmicas, que possam dar algum rumo, alguma orientação em torno de informações que sejam relevantes.
Exato. Né? Então hoje existem vários testes, né, de DNA que hoje basta que você pegue, né, passe ali um swabzinho na sua bochecha, né, envie aquilo pelo correio para uma empresa, ele sequencia o DNA e vão te dizer, olha, você tem predisposição a tal coisa, né? Você tem e te dizem também a tua etnia, né? De repente, eu por exemplo tenho uma bisavó de origem africana. Isso não aparece hoje, né, na minha cara, no meu fenótipo, como a gente fala, mas isso está no meu DNA também. Então, de certa forma, o DNA ele revela aquilo que não é muito óbvio, né, tanto em relação à predisposição a algumas doenças, mas também com relação à sua ancestralidade. E foi exatamente isso que nós fizemos com os pastos, né? É usar esse DNA para revelar como eram essas populações numa Amazônia de 400 mil anos atrás.
E essas aves, Alexandre, acabam funcionando como bioindicadores, é isso?
Exatamente, né? O que é um bioindicador? Ele nada mais é do que quando aquela espécie, se eu observo aquela espécie naquela localidade, eu vejo muito além. Então, no caso desse pássaro, ele só ocorre em floresta úmida. Então, a presença dele na Amazônia está muito ligada à floresta úmida. Portanto, eu consigo dizer, ó, onde tem esse passarinho, tem floresta úmida, e ele acaba servindo de, digamos assim, um auxiliar para me dizer onde tinha floresta e onde não tinha floresta nessa faixa de tempo de 400 mil anos, né? Lembrando que os botânicos têm muita dificuldade para estimar isso, né? Com o dado da planta, com o dado da floresta, porque a gente está falando em pólen fóssil. Então, não é muito fácil encontrar e tratar pólen fóssil. É por isso que, para você obter essas estimativas de tempo, né, você tem que usar outras ferramentas. E o genoma acaba sendo uma dessas ferramentas, né? Mas isso é possível só agora, né? O genoma é algo muito mais recente do que, por exemplo, esses outros estudos, né, com pólen.
Alexandre, a gente vive um constante debate, né, em torno das mudanças climáticas, né, e a Amazônia está no centro dessas discussões. Como é que essas descobertas, né, da cápsula do tempo, do genoma dessas aves, pode influenciar na conservação da Amazônia, né, na conservação da biodiversidade da Amazônia? De que maneira esse tipo de descoberta influencia nessas questões relativas às mudanças climáticas?
Sim, o que as previsões, né, prevêm com relação ao futuro é que o clima na Amazônia ele tende a ser mais seco, né? E isso deve impactar as florestas, né? Claro, isso ainda existem vários, como a gente fala, vários modelos, né? O que a gente observou é que mudanças climáticas ocorreram no passado. Isso a gente consegue afirmar com toda certeza, uhum. né? Inclusive, a gente entende melhor a magnitude delas, né? O quão grande ou quão pequena elas foram. O que esse estudo revelou é que essas populações desse passarinho ligado à floresta, elas passaram por um período de redução, né, da cobertura florestal muito grande. Algo parecido com o que se prevê para o futuro na Amazônia. Uhum, uhum. Então, a gente pode dizer que existe uma certa resiliência, né, uma capacidade natural de espécies amazônicas ligadas a florestas úmidas de lidarem com mudanças climáticas passadas. Uhum. Né? Agora, isso estando comprovado, né, que essa resiliência existe, essa capacidade de superar as mudanças climáticas passadas existem, é uma outra história, né, eu tentar entender isso agora para as mudanças futuras. Né? Então, aí eu tenho que levar outras coisas em consideração também. Né? Acho que o ponto mais importante é ter verificado que essa resiliência natural ela existe. Se ela vai ser suficiente ou não para lidar com as mudanças climáticas que vêm pela frente, isso é uma história que a gente ainda vai ter que entender melhor, né, com mais estudos.
Uhum. Estamos conversando com Alexandre Aleixo, pesquisador do Instituto Tecnológico Vale. Agora, a partir dessas informações, dessa pesquisa genética, Alexandre, e até informações sobre a resistência, né, dessas aves a essas mudanças climáticas, facilita uma eventual reintrodução em novos ambientes, novos locais dessas espécies?
Essa é uma possibilidade que a gente começa a explorar agora, né, porque quando a gente fala em unidades de conservação, né, a gente imagina que, bom, uma vez decretada, e se eu impeço que haja desmatamento ali dentro, ou atividades humanas de muito impacto, a sobrevivência daquela área está assegurada. Né? As mudanças climáticas elas vêm para mudar isso. Então, mesmo numa área, né, onde ela é bem vigiada, ela é bem preservada, naturalmente, com o clima mudando, a vegetação também vai mudar. Com a vegetação mudando, muda a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos. Então, de fato, uma das possibilidades é que a gente pode ter essas unidades de conservação, como, por exemplo, essas que existem no leste do Pará, sendo muito impactadas, né, pelas mudanças climáticas. E aí a gente vai ter que ter estratégias. Né? Como é que eu vou poder intervir nessas áreas para que eu não tenha tanta perda de biodiversidade? Então, entender, como no caso dos pássaros, quais populações foram resilientes no passado a mudanças climáticas podem ajudar a gente a selecionar populações para estarem sendo colocadas nesses locais, né, sendo feito o manejo, para que aí elas consigam aguentar as mudanças climáticas. Uhum. Né? Então, essa é uma possibilidade, mas acho que tudo ainda a gente começa agora a investigar e a entender melhor isso, diante dessa informação que a gente teve agora, de que, de fato, existe uma certa capacidade de resiliência, mesmo nas espécies de florestas mais úmidas, né, que dependem de um regime de chuvas bom. Né?
Uhum. Alexandre, a partir dessa descoberta, né, quais são os próximos passos da pesquisa?
Agora, a gente quer entender quais são os genes, né, dessa espécie de pássaro que estão relacionados com essa resiliência, com essa resistência às mudanças climáticas passadas. Né? A gente, uhum, não tem a menor ideia do porquê essas populações, mesmo tendo sofrido e declinado, elas conseguiram sobreviver. Uhum. Né? Então, a gente quer entender o que diferencia essas populações mais do leste da Amazônia das populações do restante da Amazônia. Né? Uhum. Então, onde que está essa resistência? Ela está...
O que explica, o que justifica essa resistência?
A gente não tem a menor ideia. Uhum. Né? Então, acho que isso abre uma nova avenida de investigações que podem ser muito importantes para o manejo da biodiversidade amazônica num contexto de mudança climática futura.
Uhum. E planeja expandir essa investigação para outras espécies da Amazônia?
Sim. Então, além da gente agora estar com um estudo bem mais amplo, focado nessa mesma espécie, com o objetivo de entender quais são os genes relacionados, a gente começa a estudar outros sistemas também, né? Como, por exemplo, a castanheira, né? A castanha, uhum, do Pará. Então, é um sistema completamente diferente. Uhum. Né? Você está falando de uma espécie de árvore amplamente distribuída, né? É uma planta que tem um papel, inclusive na bioeconomia, muito forte. Então, a gente está falando também agora de quais são as implicações econômicas também desse manejo, né? Então, uhum. a gente quer entender se a castanheira também tem alguma resiliência natural, como a gente observou para esse passarinho, né? E também algumas espécies ameaçadas, né, de lagartos também começam a ser estudadas agora.
Que interessante. Conversamos aqui com o Alexandre Aleixo, pesquisador no Instituto Tecnológico Vale, falando dessa descoberta interessantíssima aqui, uma participação de cientistas brasileiros e canadenses que descobriu que as mudanças climáticas ao longo dos últimos 400 mil anos deixou marcas no genoma das aves aqui da Amazônia.